Senhores deputados, tenho a certeza que já estamos à beira de estar todos acomodados. Vamos então iniciar esta audição, começando por pedir desculpa ao Sr. Procurador Paulo Óscar Pinto Sousa pelo atraso, mas a responsabilidade é de colegas do Sr. Procurador e, portanto, com certeza que será benévolo na apreciação deste atraso. Nós vamos então começar a audição do Sr. Procurador Paulo Óscar Pinto Sousa, que está designado para membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República Portuguesa. Esta audição é feita em conjunto com a Comissão de Defesa. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os membros da Comissão de Defesa, manifestando o agrado desta colaboração entre as duas comissões. Começava por dizer aos seus deputados que tenho a certeza que as perguntas são breves, para proporcionar respostas breves, dado o adiantado da hora, e começava por perguntar ao Sr. Procurador se quer fazer alguma exposição inicial.
Não, Sr. Juiz. Não, muito bem. Muito obrigado.
Então, aguardo inscrições. Foi um da defesa que pediu. Sim. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, como os colegas deputados, e, essencialmente, o Sr. Procurador, candidato ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, dizendo-lhe que, na nossa ótica, tem aqui uma herança com uma responsabilidade acrescida, porque, se for eleito, vai substituir uma hoje secretária de Estado, foi nossa colega deputada, e que deu um grande desenvolvimento, um bom incremento para o saudável funcionamento do Conselho de Fiscalização, a doutora Teresa Moraes, e por isso lhe digo que o legado com que fica é um legado com essa responsabilidade redobrada. Quanto àquilo que lhe queria dizer, é relativamente simples. Naturalmente que, com o percurso de vida do Sr. Doutor, do Sr. Procurador, com a sua experiência profissional, com a sua rotina e com o seu hábito na investigação de vários casos, reúne naturalmente os pressupostos e os requisitos necessários para integrar um órgão como um Conselho de Fiscalização, que é um órgão decisivo no Estado de Direito, importantíssimo para a Assembleia da República, e eu penso que tem claramente essa noção. Hoje, o Sistema de Informações da República tem estado, todo este sistema tem estado no centro da agenda política e mediática pelas razões que se conhecem, pelos incidentes que foram sendo criados, e eu não sei se tem noção exata do trabalho que vai ter pela frente, da forma como funciona em concreto o sistema, o Conselho de Fiscalização, se pode ou não pode melhorar com a sua integração neste Conselho o seu funcionamento, e digo-lhe isto porque ouvi ou li recentemente de que no âmbito destes inquéritos que foram instaurados havia inquirições que eram feitas apenas pelo Presidente do Conselho de Fiscalização, a sós com a pessoa que estava a ser inquirida à frente dele, algo que eu acho perigoso, não pela possibilidade de se pôr em causa a personalidade, o caráter, a fidedignidade das pessoas, mas porque é sempre muito delicado, em matérias destas tão sensíveis, qualquer tipo de inquirição, de investigação, ser feita apenas por um Presidente de um Conselho de Fiscalização sem a participação dos restantes. Dá sempre aso a alguns avanços e recuos, a algumas contradições e a algumas notícias que depois não são verdadeiramente fidedignas. Portanto, Sr. Procurador, quero dizer-lhe que a tarefa que tem pela frente não é naturalmente fácil, mas o que nós esperamos é que a sua integração eventual integração, possível e esperada integração neste Conselho de Fiscalização, sirva para redobrar, reforçar, tornar mais vigilante e mais atento e mais atenta a fiscalização que o sistema de informações neste momento exige e requer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marcos Prestrelo, faz favor. Tem a palavra. Ah, Sr. Deputado Jorge Lacão, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei por cumprimentar o senhor Procurador Pinto Sousa. E uma vez que a natureza desta nossa reunião, deste nosso encontro, enfim, como o próprio conceito sugere, é uma audição, naturalmente é da nossa incumbência enquanto deputados colocarmos alguns pontos de vista ou algumas questões, e muito gostaria de conhecer a sua opinião e o seu ponto de vista acerca dos pontos que lhe vou suscitar. O primeiro deles tem a ver com a própria motivação. Eu creio que para desempenharmos um cargo, qualquer que ele seja, precisamos sempre de uma motivação bastante para, digamos, sentirmos um apelo ao bom desempenho de uma determinada função. Eu gostaria de saber, da parte do Sr. Procurador, com toda a franqueza, se nos puder dizer, o que é que em si o motiva para poder aceitar desempenhar um cargo, uma incumbência, uma responsabilidade, o que quer que queiramos chamar-lhe, como esta de pertencer a um conceito de fiscalização do sistema de informações da República Portuguesa. E depois, naturalmente, pressupondo que o senhor conselheiro, enfim, tem a visão suficiente do modo como institucionalmente está concebido o CIRP, gostaria de saber, na sua opinião, se algumas funções deveriam ser atributos do CIRP ou não. E, em concreto, gostaria de saber, por exemplo, se face à complexidade dos tempos que vivemos, em sua opinião, o CIRP deveria ter a faculdade de poder também ele aceder às escutas telefónicas, ou se isso, no seu critério, deve ser matéria que continue, digamos, não autorizada aos Serviços de Informações da República Portuguesa. É um tema recorrente sobre o qual se têm manifestado opiniões diversas sobre ele. Eu gostaria muito de poder conhecer qual é o seu ponto de vista sobre isso. E um outro tema também, de alguma maneira conexo com este, era o de saber se, em seu critério, os Serviços de Informações, particularmente neste caso o Serviço de Informações de Segurança, mas também sem excluir necessariamente o SIED, deveriam, no âmbito das suas funções, poder contribuir para densificar o esforço de investigação nos processos de natureza criminal. Ou seja, se deveríamos ou não associar o resultado do trabalho dos Serviços de Informações às investigações de natureza criminal, particularmente àquelas de maior exigência ou de maior complexidade. São estes os pontos em relação aos quais gostaria de conhecer o seu ponto de vista, naturalmente, também, como comecei por dizer, a sua própria motivação para o desempenho de membro do Conselho de Fiscalização do Sistema. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Procurador Pinto Sousa, faz favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A resposta ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, eu conheço de nome a doutora Teresa Moraes, sei e conheço também o relatório relativamente à atuação do Conselho de Fiscalização, que eu li o último de 2010, não conheço a atuação dela dentro do próprio Conselho. Não deve estar em causa as competências e a qualidade da atual Secretária de Estado de Assuntos Parlamentares, penso que é assim. Relativamente ao seu entendimento do que a doutora Teresa Moraes fez um trabalho muito válido e no Conselho de Fiscalização, eu tentarei dar o máximo esforço para que também esse trabalho se mantenha. Relativamente à questão que colocou, de dizer que alguns processos ou algumas atuações do Conselho visavam só a atuação do Sr. Presidente, penso que estava-se a referir ao Sr. Coronel Marcos Júnior. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento, não lhe posso responder. Eu, se for para o Conselho, tentarei que essas atuações do Conselho sejam de acordo com os três elementos que estão nesse próprio Conselho. Agora, se foram feitas ou não, não tenho conhecimento, sinceramente. Sr. Deputado Jalacão, minha opinião relativamente à motivação. O Ministério Público também defende quer a legalidade, quer os princípios constitucionais relativamente aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O Conselho de Fiscalização, também defendendo esses direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, está dentro, no meu âmbito, das atribuições que também estão contidas no Ministério Público. E como a motivação é uma matéria que eu entendo que tenho essa possibilidade como cidadão, excluindo a hipótese de magistrado, não há motivação pessoal nenhuma, aceitei que indicassem o meu nome por entender que estava dentro dos itens que eram necessários para preenchimento dessa vaga no Conselho de Fiscalização. Não tenho motivação nenhuma pessoal relativamente a isso. Acho que tenho essa possibilidade e é, em termos pessoais, penso que poderei contribuir para que o Conselho de Fiscalização. Agora, motivação pessoal nenhuma em termos de objetivos pessoais não tenho. A minha motivação pessoal é... Indiquei, acho que é um trabalho que eu posso fazer, que ainda está também, penso que nos âmbitos das funções enquanto magistrado, portanto, é isso que eu tenho a dizer, não há motivação pessoal, no meu entender, nenhuma, com o objetivo de fazer alguma coisa, tenho, em termos de entender que sou capaz de preencher essa vaga e de dar o meu melhor enquanto membro daquele Conselho. Relativamente às suas duas questões. Uma relativamente às escutas. Eu penso que o Conselho de Fiscalização não tem a ver com essa matéria que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou. Mas, de qualquer maneira, eu penso que isso é uma matéria que se vem há muitos anos questionando e eu, neste momento, entendo que uma alteração legislativa que se faça poderia eventualmente depois tomar posição. Neste momento acho que deve continuar a serem os órgãos próprios, nomeadamente o Sr. Juiz de Instrução, a autorizar essas escutas nomeadamente em processo penal. Isto. Penso que deve estar vedado, no meu entender, essa possibilidade das como está a alteração legislativa que possa fazer. Eu acho, neste momento, que devia as coisas deixar-se como elas estão. Apontou-me relativamente ao sistema de informação?
A possibilidade do resultado do trabalho dos serviços de informações poder ser aproveitado quando houvesse possível conexão com esses mesmos trabalhos em matéria de investigação criminal.
Eu penso que podia ser aproveitada a informação. Para o próprio sistema de informações, poder, mas está a falar que podia ser utilizado para a investigação criminal. A informação, eu não sou contra que a informação possa ser utilizada em determinados crimes, ou criminalidade organizada, ou outros assim, ou crimes transnacionais, eu acho que poderia ser aproveitado.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Procurador. Estou aqui. Cumprimentar. Eu não sou propriamente com falta de tamanho para não me verem. Mas também cumprimentar o Sr. Procurador, Srs. Presidentes também. Sr. Procurador, uma das perguntas que eu queria colocar já foi respondida ao Sr. Deputado Jorge Lacão, mas eu gostaria... de ir um bocadinho mais além em alguns elementos que o Sr. Procurador aqui nos transmitiu. Eu gostaria de saber, na opinião do Sr. Procurador, se os poderes neste momento da Comissão de Fiscalização são suficientes e se a própria estrutura de apoio e a própria composição da Comissão, se na opinião do Sr. Procurador, são suficientes. Eu bem sei que o Sr. Procurador aceitou esta função, tendo em conta a composição que está presente. Mas muitas vezes, quando nós recebemos relatórios da própria Comissão de Fiscalização e quando às vezes são abordadas estas questões, por vezes a questão da falta de meios é levantado para a dimensão da tarefa. Isso, Sr. Procurador, temos algum pensamento sobre esta matéria, sobre os poderes que tem a Comissão são suficientes e se a própria estrutura de apoio à Comissão também é suficiente. A segunda pergunta que eu gostaria de colocar é que isto é importante porque foi mais ou menos colocado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que o perfil que tem, que abordagem é que pode trazer a este conceito de fiscalização no desempenho das suas funções? O que acha que pode trazer de novo ou reforçar a atuação do Conselho de Fiscalização na experiência que tem em relação às funções que desempenhou, o que pode trazer em relação a esse mesmo desempenho de função? E, finalmente, tendo em conta que é um órgão de fiscalização numa área muito sensível, estamos a falar dos serviços de informações, estamos a falar do SIS, estamos a falar do CIET, estamos a falar do CIRP, se não acha que estas matérias devem também ter o resguardo necessário, mesmo se a fiscalização tem que acontecer, obviamente, se deve ter algum resguardo quando é analisado e tratado fiscalizado. E, finalmente, se não acha que este Conselho de Fiscalização reage muito perante suspeitas ou perante, informações que tem, se não devia atuar, se calhar, antecipando ou tendo uma postura mais timing, durante o período em que as coisas vão acontecendo, do que reativo a algo de errado ou de suspeito ou de ilegal ou de menos regular tenha acontecido. Se a atuação do Conselho de Fiscalização não é muito depois e não deveria ser durante, eventualmente. É a pergunta que eu deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo ao apelo da brevidade, meu colega do CDS começou por colocar algumas das questões que eu iria exatamente colocar ao Sr. Procurador. Sem prejuízo de interpretações diferentes sobre a composição do Conselho de Fiscalização, que tem sempre uma tradução política e, portanto, não vou questioná-lo sobre esta vertente, mas iria insistir um pouco nesta matéria. Portanto, há uma certa percepção que eu não vou julgar de que o Conselho de Fiscalização sofre de algumas debilidades ou, pelo menos, que não traduz muitas vezes na sua ação aquilo que era esperável. E, portanto, a primeira questão tem exatamente a ver com isto. O leque de competências previsto no quadro legal é muitíssimo amplo. É mesmo bastante completo. O Conselho de Fiscalização pode, inclusivamente, fazer recomendações ao Governo, o que aconteceu no decurso das últimas averiguações, e é um aspecto pertinente a salvaguardar, mas tem, efetivamente, no quadro legal, um conjunto muito vasto de competências. Eu pergunto-lhe se acha que elas são as suficientes e as ajustadas. Qual é o seu entendimento sobre esta percepção de que entre competências e resultados pode haver alguma diferença? Sobre os recursos existentes, eles são os necessários, os ajustados ao exercício destas competências que estão previstas no quadro legal? E sobre a própria regularidade, ou seja, sobre o tempo do trabalho do Conselho de Fiscalização, se ele é um tempo de reação, muitas vezes temos essa sensação também, ou se deveria ser o tempo da antecipação, de uma regularidade, de uma continuidade, que porventura pode não ter os recursos ajustados para o seu efeito. Portanto, subscrevo em parte as questões anteriores. A outra questão, finalmente, e para ser mesmo muito breve, tem a ver com o outro lado, ou seja, com o lado do Conselho de Fiscalização. O último relatório é bastante interessante e uma das sugestões ou recomendações que faz mesmo é da necessidade de consagrar um período de nojo na transferência entre altos responsáveis dos serviços de informações e grandes empresas, com base num exemplo concreto. A senhora, a atual secretária de Estado, como membro deste Conselho de Fiscalização, com certeza que aprovou esta recomendação. Até ao presente, houve na Assembleia da República uma iniciativa, por acaso do Bloco de Esquerda, neste sentido. Mais nenhum partido assumiu iniciativa no âmbito, no sentido de dar, de satisfazer esta expectativa do Conselho de Fiscalização. Eu quero perguntar qual é a sua sensibilidade especificamente sobre esta matéria e se não sentirá também que, porventura, o Conselho de Fiscalização, no exercício da sua atividade e na elaboração destes relatórios, depois sente alguma também fragilidade de acompanhamento por parte dos partidos políticos com assento parlamentar. Muito obrigada e votos de sucesso no seu trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Cecílio Honório. Sr. Procurador, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só não percebi uma segunda questão que, da Sra. Deputada Cecília Honório, relativamente, falou-me das competências se eram suficientes. Depois, a segunda questão, eu não sei se tinha a ver também com as questões levantadas pelo Sr. Deputado João Rebelo, mas eu não cheguei a perceber bem a segunda questão. Ou se, eventualmente, a primeira questão tinha a ver tudo com a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, e depois só queria que eu... Estas primeiras questões tinham a ver com as dele, que tinha subscrito, e só se me pronunciasse relativamente à última, relativamente ao relatório de 2010 do Conselho de Fiscalização.
Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa que eu não percebi.
Portanto, as questões relativamente às competências previstas são suficientes, recursos e tempo, calendário de atividade do Conselho de Fiscalização. A segunda é uma matéria específica, que é o resultado do último relatório apresentado e sobre a qual, se pudesse pronunciar, eu gostaria muito. Muito obrigada.
Sr. Procurador, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos poderes do Conselho de Fiscalização, eu penso que são... Ao aceitar ser candidato a aquele lugar, são aqueles que estão expressos na lei. Eu penso que com os poderes que lhe são, manifestamente na lei dados ao Conselho de Fiscalização, eu penso que se pode fazer um trabalho de fiscalização do sistema de informação e segurança, e quer do CIED, e eventualmente também do SISMIR, de validade. Eu penso que são suficientes. Também são aqueles que lhes são deferidos pela lei. Eu penso que são suficientes. Relativamente à estrutura de apoio, sinceramente, eu não falei com nenhum dos elementos do Conselho de Fiscalização para saber se a estrutura de apoio que o Conselho utiliza, se eventualmente são recursos. Eu penso que, estando estes poderes ali, eu acho que ele tem atuado, acho eu que tem atuado, pelo relatório, eu não falei nem com o Sr. Coronel Marcos Mendes, nem com o Sr. Professor Pedro Barbosa, relativamente a essa matéria, eu não falei absolutamente nada. Eu deduzo que, sendo o Conselho de Fiscalização já atuando há alguns anos, não houve necessidade de alterar esses elementos de recurso. Portanto, eu deduzo que serão suficientes. Relativamente à sua questão, e também relativamente à questão que a senhora deputada Cecília Honório colocou, o trazer de novo, eu não quero fazer justamente dizer, eu vou trazer aqui de novo e vou revolucionar todo o Conselho de Fiscalização. Claro que eu se for votada a minha ida para o Conselho de Fiscalização, eu irei dar o meu contributo. O que é que a minha experiência pessoal pode trazer ao Conselho de Fiscalização? A minha experiência pessoal pode trazer ao Conselho de Fiscalização relativamente, quando forem os processos inspectivos, a leitura e a interpretação de um processo, que questões é que se pode levantar, que não deixa de ser um processo e que muitas vezes pode estar um elemento ali que uma das pessoas do Conselho pode não estar a dar muita relevância, e posso eu, com essa experiência em termos da minha atividade profissional, de segundo mestrado, de lidar com processos, de fazer inquirições, de, 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 de também, muitas vezes, uma pergunta que seja mais importante ou menos importante, de fazer a avaliação do que é mais importante, às vezes, o saneamento, estas perguntas podem não ser importantes e aquelas são. Posso vir a trazer ao Conselho essa minha experiência pessoal que pode ajudar, quer nos processos inspectivos, quer nas perguntas, nas questões a levantar determinadamente os processos quando há as comunicações do Sr. Secretário-Geral. Portanto, esse é um elemento que eu penso que poderá vir a trazer, a minha experiência pode ser útil nessa questão. Claro que não deixando de ter em conta que há outros elementos do Conselho que já lá estão há muito mais tempo, têm muito mais experiência e se calhar eles também no primeiro impacto serão aqueles que me poderão até dar uma ajuda relativamente à integração dentro do próprio do Conselho de Fiscalização. A outra questão que colocou relativamente ao resguardo das matérias que chegam ao Conselho. Foi isso que o Sr. Deputado... Eu não tenho conhecimento, sinceramente, se existe ou não resguardo dessas matérias. O único conhecimento que eu tenho é desta situação que agora se fala e que os senhores deputados têm muito mais conhecimento do que eu, que pertencem à comissão que tenho aqui. Eu não tenho nenhum conhecimento e eu penso que claro, que estes elementos que vêm ao Conselho de Fiscalização, no meu entender... devem ser colocados, ter alguma sensibilidade e também, ao mesmo tempo, resguardar essas situações, porque estão em causa, muitas vezes, pessoas, os direitos, liberdades e garantias dessas pessoas. Portanto, deve haver essa sensibilidade. Agora, se não há essa sensibilidade, eu, sinceramente, desconheço.
Muito obrigado, Sr. Procurador.
Não, eu queria... Peço desculpa, eu acho que ainda não... uma questão, a última questão da Sra. Deputada Sila Noite. Eu penso que a Sra. Deputada está a falar relativamente a umas conclusões do senhor, do relatório, que tem a ver com as ligações, ou eventuais ligações, de um elemento que pertencia ao CIED e que depois foi para uma empresa privada. Já foi aflorado isso nesse relatório e os membros do Conselho de Fiscalização, incluindo também o Dr. César Moraes, levantam ali o véu relativamente à possibilidade de se obstar é que as pessoas que tenham determinadas informações ou que determinados órgãos e que depois estabelecer ali um parâmetro relativamente à saída dessas pessoas para... Eu tenho algumas dúvidas que isso pudesse ser, porque há o direito constitucional, que é o direito ao trabalho, e se alguém, eventualmente, pode obstar que alguém saia dali ou que coloque-se para outro lado.
Vamos então entrar numa segunda volta. Eu pedia que reuníssemos o mínimo de questões possível. Fala, numa segunda volta. Sr. Deputado.
Está com partidos, não está com comissões.
Sr. Deputado Marcos Prestrelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco. Eu gostava de lhe colocar quatro questões para ficarmos a conhecer o seu pensamento sobre esta matéria, que é relevante para a nossa tomada de decisão. Em primeiro lugar, já ficámos a saber que está confortado com o atual quadro legal e constitucional que definem as competências e a área de intervenção dos serviços de informação da República, o que é dos serviços de fiscalização, o que é importante saber. Mas eu gostava também de saber se acha que o atual quadro legal e constitucional relativo aos serviços de informação propriamente ditos, quer os da República, quer os de Informação Estratégica de Defesa, também do seu ponto de vista é o adequado. Estamos a falar no âmbito do direito a constituir e se entende que se justificaria numa alteração da lei uma revisão desse quadro. Em segundo lugar, e porque me parece também uma questão relevante, e porque a lei não o distingue, e é uma matéria com a qual será confrontado, também era importante nós termos a sua percepção sobre a forma como distingue segredo de justiça e segredo de Estado. Porque a lei não faz essa clarificação e julgo que há várias formas de o perceber. Em terceiro lugar, como é que vê o tipo de relação que os serviços de informação, quer os serviços de informação da República, quer os serviços de informação estratégicos de defesa, devem ter ou não ter com empresas consideradas estratégicas para o Estado? Se os serviços de informação devem ou não devem ter esse tipo de relação com as empresas estratégicas, quem é que deve definir o que é que são as empresas estratégicas e a aceitar que os serviços de informação produzam informação para essas empresas, como é que essa relação se deve fazer? Se diretamente entre os serviços e as empresas, ou através do Estado, através do Governo, a quem também pode ou não competir, do meu ponto de vista julgo que poderia ser o Governo a definir quais as empresas consideradas estratégicas. E por fim, última questão, ficámos já a saber que o Sr. Procurador entende que os serviços podem ser utilizados no âmbito, aproveitados para a investigação criminal. Era importante clarificar isso. Se acha, se admite, que membros dos serviços participem em equipas conjuntas de investigação criminal, integradas por, naturalmente, membros das polícias, mas se admite que os membros do serviço integrem essas equipas conjuntas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Correia de Jesus, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, caros colegas, antes de mais gostaria de cumprimentar o Dr. Paulo Óscar Pinto de Sousa e dizer-lhe que, em face do currículo que Vossa Excelência apresenta, fico com a convicção de que poderá trazer um valioso aporte ao funcionamento do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações e também contribuir para a sua maior eficácia. Posto isto, gostava de pôr à sua consideração as seguintes questões. A primeira questão é a de saber se, do ponto de vista do exercício das funções do Conselho de Fiscalização, peça a estrutura dos Serviços de Informações da República. Por outras palavras, neste momento fala-se na redução dos dois serviços de informações a um único serviço de informação da República. Ora, como o Conselho de Fiscalização tem como finalidade fiscalizar os serviços de informações, eu gostava de saber se essa circunstância tem alguma relevância do ponto de vista do exercício das competências do Conselho de Fiscalização. E se quiser acrescentar também qual é o seu ponto de vista sobre a estrutura ideal para os serviços de informações, naturalmente nós teríamos curiosidade em saber, mas receio que o Sr. Procurador queira responder a essa questão. A segunda questão que eu gostaria de lhe pôr relaciona-se com o seguinte. Como é que o Sr. Doutor faz o enquadramento legal dos serviços de informações privativos das Forças Armadas e das Forças de Segurança? Isto na perspectiva do exercício da função de fiscalização do Conselho de que vai ser membro. Penso que a pergunta tem uma profunda razão de ser, uma vez que, quando falamos dos sistemas de informações da República, estamos a pensar apenas no serviço, no SIS e no SIED, só que no nosso ordenamento conflituam, digamos, outros serviços de informações que são privativos, ou das Forças Armadas ou das Forças de Segurança. E eu realmente considero esta questão muito relevante e gostaria que o Sr. Doutor se pudesse deixar aqui o seu entendimento a este respeito, nomeadamente na ótica do exercício das funções que cabem ao Conselho de Fiscalização. Por fim, e acentuando uma questão que foi posta pelo Sr. Deputado João Rebelo, também gostaria de precisar a sua opinião sobre se o Conselho deve atuar apenas sob denúncia ou se deve também atuar se ponte sua. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correia Jesus. Sr. Procurador, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Marcos Prestelo, penso que ouvi bem, colocou a primeira questão relativamente à atuação, portanto, relativamente ao SIS e ao SIED, se eu, no meu entendimento, devia de haver alguma alteração. O quadro legal. Eu entendo o quadro legal é aquele que ali está. Relativamente ao Conselho de Fiscalização, o Conselho de Fiscalização atua relativamente ao controle da atividade desses dois órgãos, é que está na lei. É que está, e com esta, este enquadramento legal, é que aquele que, na eventualidade de eu ser eleito, tenho que eventualmente atuar nas minhas funções que vierem a ser atribuídas, ou que estão atribuídas ao Conselho de Fiscalização. Relativamente à distinção entre Segredo de Justiça e Segredo de Estado, eu acho que há uma diferença muito grande. O Segredo de Justiça, relativamente a um processo em si, o Segredo de Estado é muito mais amplo. Eu penso que podem estar os interesses do próprio Estado português, e o Segredo de Justiça às vezes pode não abarcar nenhum interesse do Estado. Pode abarcar um instituto particular, ou em crimes de natureza pública, abarcar só porque lhe interessa, para evitar que o andamento do processo possa ficar atrasado com manobras dilatórias efetuadas por quem quer que seja. Pois, mas eu não estou a ver nenhum caso, em que eventual o Segredo de Justiça possa abranger até ao Segredo de Estado. Eu, sinceramente, não estou a ver. Eu acho que o sentido mais amplo, o Segredo de Justiça tem a ver com uma situação processual relativamente aos processos que estão em curso, em que, na determinada fase que o Sr. Juiz de Instrução valida uma promoção do Ministério Público, por exemplo, relativamente ao Poder Penal, relativamente ao Segredo de Estado, também tem tido, para os interesses do próprio Estado em si, portanto, é muito mais amplo, não é? No meu entender. Portanto, o Segredo de Estado, muitas vezes, só chega a tem um determinado número restrito de pessoas. O outro é muito mais amplo, porque depois o Segredo de Estado acaba por nunca ser divulgado. E o Sr. Doutor, se for a um processo, depois do processo ser acusado ou não, vai conhecer o conteúdo do processo. E o Segredo de Estado, penso eu, não é? Que nunca é por si divulgado. A terceira pergunta que o Sr. Doutor colocou... Sr. O enquadramento legal da que está ali, eu sinceramente não pensei nisso. Eu acho que, relativamente ao enquadramento legal, é o que está ali, as atribuições que são dadas aos sistemas de informação e segurança. Agora, as relações com as empresas para viagens do Estado, Sr. sinceramente, não. Se tiver em causa o interesse nacional, era capaz de eventualmente... A quarta pergunta, admite admissão?
Era se admitia a participação de agentes médicos em equipas mistas?
Não. Eu penso que estão perfeitamente limitados quem é que pode fazer a investigação criminal. Uma coisa é aproveitamento de informações para se fazer o combate à criminalidade, outra coisa é integrar elementos que não têm a ver com aquilo. Eu penso que não são órgãos de polícia criminal, portanto não têm que ser integrados nessa situação. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Dr. Correia Jesus. A primeira questão que colocou foi o que é que eu tinha a dizer ou pensava sobre eventual redução de serviços. Eu não conheço nenhuma posição relativamente a essa situação. Pode eventualmente ser uma das atribuições ao Conselho de Fiscalização, quando se legislar sobre essa matéria, que emita parecer sobre isso. Eu, como não conheço nenhuma intenção legislativa relativamente a isso, eu penso que não lhe posso responder. Outra questão que colocou foi se eu achava que estava relativamente ao enquadramento legal do SIS, do CIED, e penso também que se ias falar também aos serviços de informação militar. Relativamente ao Conselho de Fiscalização controla atividades destes três órgãos de informação. Diretamente o que está ali, que está previsto nos artigos. Oito e seguintes, e depois relativamente à atividade tem a ver no artigo 34, onde diz expressamente que são aplicáveis às atividades de produção das Forças Armadas, à atividade do Conselho de Fiscalização e Comissão, relativamente também ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação. Eu penso, outra questão que se poderá, em meu entender, levantar, é saber se, nesta conjetura em que as Forças Armadas cada vez têm menos elementos e a atual situação, se o SISMIL eventualmente não poderia ser integrado dentro do CIED. Eventualmente. A última questão que colocou tinha a ver se o Conselho de Fiscalização deve atuar sobre denúncia, foi isso que percebi, ou se eventualmente tinha que atuar previamente, não é? Quer dizer, é sempre difícil conhecer uma situação. Ou por uma denúncia, ou que resulte de uma própria inspeção relativamente a um desses serviços. Não estou a ver, sinceramente, qual outra forma do Conselho de Fiscalização poderá, se não for relativamente a inspeções, em situações de processos ou de que sejam colocados ao Conselho, que ele daí não possa partir uma qualquer atuação. Sem ser essas duas situações, previamente não estou a ver como é que o Conselho pode fazer essa atuação. O Conselho é assim mesmo, é fiscalização da atividade dos dois órgãos de informação. Agora, previamente não estou a ver de que forma é que ele pode fazer.
Muito bem. Então, nos termos regimentais, esta comissão e a Comissão de Defesa comunicará à Sra. Presidente da Assembleia da República que foi feita a audição. Sr. Procurador, muito obrigado. E estão então encerrados os nossos trabalhos.